Boa noite, amados todos. Desejamos as boas-vindas de todo o coração a todos e desejamos as bênçãos de Deus. Eu quero ler uma palavra da carta de Judas, o que esse homem de Deus, Judas, escreveu aos amados naquele tempo, do versículo 17. Judas, carta de Judas, versículo 17. Vamos nos levantar para ler a palavra. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém. Ó fiel Senhor, nós te agradecemos de todo o coração, porque teus servos, o teu mensageiro naquele tempo, Senhor, que ele chamou a atenção dos amados irmãos naquele tempo, do que se tratava, Senhor, ó fiel Senhor, também nós temos as palavras dos profetas. Nós glorificamos o teu maravilhoso nome e te agradecemos, Senhor, por tu teres falado a eles e eles tinham que passar a sua palavra adiante também assim nesses dias, Senhor. Tu falasses conosco e ainda falas com o teu servo e enviaste o seu mensageiro, nosso amado irmão Branham, nosso amado irmão Frank, ó fiel Senhor. Nós somos tão alegres que tu nos deixas ter parte em tudo, que nós somos parte de ti e que tu nos deste a vida eterna. Nós cremos na tua palavra, nós confiamos em ti de todo o coração. Esteja conosco também nesta hora, Senhor, e abençoe da riqueza da tua graça. Eu te peço no teu maravilhoso e precioso nome de Jesus. Amém. Glória e louvor seja ao Senhor, nosso Deus, por sua graça e fidelidade. Nós desejamos todos muito bem-vindos de coração no precioso nome do nosso amado Senhor e Salvador. Eu vejo, nós temos aqui visita, e eu quero que todos se sintam bem, de todos os povos, de todas as línguas e nações. Nós temos também saudações de coração de muitos irmãos de todo o mundo. Irmão Graf telefonou, ele também envia saudações de coração a todos. Os irmãos estão conectados conosco no amor de Deus. Nós temos saudações de Nairobi, da cidade do Cabo, de Joanesburgo, de Colvetze, de Libreville. De fato, nós temos saudações de perto e de longe, de todos os lugares. Irmãos e irmãs estão ligados conosco no Espírito e ouvem a Palavra Santa de Deus. Eu gostaria de perguntar, quem está aqui pela primeira vez? Por favor, levantem-se. Quem está aqui pela primeira vez? Sim, vocês permaneçam em pé um pouco. Aqui nós temos um irmão, originalmente da Nigéria. Hoje, pela primeira vez, Deus deu um sonho para ele, uma indicação, e hoje ele está aqui, está morando na Alemanha. Deus te abençoe no nosso meio. Então, nós temos três irmãos e ainda uma irmã. Deus abençoe no nosso meio. Então, nós temos lá alguns irmãos, e aqui também temos um irmão. Deus te abençoe no nosso meio. Então, nós temos os irmãos Wagner no nosso meio. Permaneçam ainda um momento em pé. Do extremo sul do Chile até o norte do Peru, 36 horas, eles viajaram com ônibus e tiveram que mudar de ônibus várias vezes para terem a oportunidade de serem batizados biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Prezados irmãos, eu também não esquecerei do dia no Hotel Sheraton, em Lima. Deus o Senhor vos abençoe. Me alegro que vocês poderem estarem aqui hoje. Deus os abençoe. Amém. Simplesmente maravilhoso que Deus, Ele busca os seus, chama para fora os seus de todos os povos, línguas e nações. Também o irmão Wallström envia saudações. Eu sempre esqueço alguns daqueles que telefonam. Dr. Bia envia saudações especiais. Isso realmente, ele tem uma das maiores igrejas em Corvetes, na República do Congo. E ele disse, irmão Franco, na mudança do ano, nós estávamos reunidos com acima de 2.000 irmãos e irmãs, estávamos de joelhos, inclinando nossas faces e nos lembramos de ti e da obra de Deus. Isso são irmãos que foram tomados pela palavra e que clamam a Deus para que Ele tenha o seu caminho com o seu povo. Para mim, uma boa notícia: na África, desde os anos 70, eu preguei a maravilhosa, pude pregar a maravilhosa palavra, e assim nós vemos os frutos, são milhares e mais de milhares que consagraram suas vidas ao Senhor. Vocês leram na última carta circular, se cerca de 50, 60 mil pessoas estão presentes em um estádio, que todos creem biblicamente e todos foram batizados biblicamente e que todos aceitaram a mensagem divina, então com boa consciência podemos dizer, a palavra não voltou vazia, mas sim cumpriu aquilo para o qual foi enviada. Eu também olho para trás para um ano muito abençoado. 115 vezes eu decolei e pousei com um avião. Exatamente 115 vezes decolei e pousei. Viajei a todo mundo para divulgar a maravilhosa palavra de Deus. Até no mês de dezembro, nós pudemos utilizar bem. Primeiro fim de semana aqui, segundo na Inglaterra, terceiro na França, quarto Zurique. E então, nós de fato, nós utilizamos o tempo para carregar a palavra de Deus. Eu gostaria, nesse dia, nesse primeiro dia desse ano, agradecer de coração por vocês estarem carregando a obra de Deus com vossas orações e que nós, até agora, pudemos saudar tudo e ainda restou. Deus o Senhor, Deus abençoe adiante da riqueza de sua graça. Nós temos diferentes línguas nas quais a palavra é impressa. Nós imprimimos e enviamos. Quantas línguas são? Oito línguas ou mais a partir daqui. E ainda novas línguas estão vindo. Nós, especialmente para todos nossos irmãos da língua francesa, nós temos uma boa notícia. Nós pudemos imprimir as primeiras brochuras em Krefeld, e agora nós temos duas brochuras aqui, e que vocês falam francês, nós temos aqui, estão prontos, perguntas e respostas, e também a carta circular dezembro de 2006. Nós nos alegramos que nosso irmão Tati, em Bruxelas, pôde fazer as traduções dentro de dias, e que o irmão Daniel, e ainda quem quer que tenha sido, nossa irmã Janina, fizeram um pouco de correção para que nós pudéssemos ter uma boa gramática, e nós nos alegramos por isto, que nós podemos servir ao povo de Deus. Todos os irmãos e irmãs da língua francesa podem pegar a sua cópia com a irmã Krista, para que saibamos quem já buscou aqui e para quem deverá ser enviada pelo correio. Nós simplesmente somos gratos por essas maravilhosas oportunidades e ainda a consideração se lemos os diversos e-mails que Deus cuidou para que todo mundo possa ser ouvido, e a língua inglesa ainda é a língua mundial, especialmente no campo religioso. Se então, do norte da Índia, recebemos a notícia, nós pudemos ouvir muito bem e ver muito bem, tivemos parte nas reuniões mensais, nós nos reunimos como irmãos servidores na palavra, e nos últimos dias nós batizamos 48 pessoas biblicamente. Simplesmente maravilhoso que Deus em todos os lugares chama, Ele chama para fora e que Ele abençoa. Então nós temos nosso irmão Daniel aqui da Romênia, e então lá 16 cidades que estão conectadas hoje à noite e também amanhã pela manhã, e poderão ouvir tudo juntamente e ver juntamente. Isto é graça. Então o irmão Manfred de Santiago do Chile envia saudações especiais. Como dito, eu esqueço as muitas ligações e eu espero que ninguém, que alguém se sinta ofendido por isso. Mas, irmãos e irmãs, nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, não para fazer aqui entretenimento religioso, mas sim para ouvir a palavra de Deus no original. E nós sabemos, o irmão Rus, ele leu a palavra correta, que no fim dos dias virão escarnecedores e, de acordo com suas próprias concupiscências, vão dizer o que querem, ensinar o que querem. Pessoas que foram seduzidas e querem seduzir a outros. Mas ainda assim, a palavra de Deus permanece no seu original. Ruim é somente que no versículo 11 está escrito, Judas, ele só tem um capítulo, no versículo 11 está escrito, ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. Em versículo 12, estes são os escolhos em vossos ágapes, quando se banqueteiam convosco. Eu simplesmente arrisco dizer, não mais adiante, mas que no passado. Banquetearam conosco, eles partiram de nós porque não pertenciam a nós, e todos que permaneceram podem saber de ser propriedade do Senhor. De fato, nós temos uma grande missão, provavelmente a maior que já houve sobre a terra. Por um lado, nós temos que fazer a correção que nos ensinamentos de todas as igrejas, livres, que os ensinamentos não bíblicos, então ainda vem que dentro da mensagem as mais diversas interpretações foram trazidos à divulgação, que às vezes poderíamos pegar as mãos e colocar as mãos na cabeça e ainda perguntarmos, será que isso é possível? Eu, muito brevemente sobre esse tema, eu gostaria de ler uma citação do irmão Branham, 17 de março de 63, a introdução para os sete selos está na pregação com o título Deus Oculto e Revelado em Simplicidade, no dia 17 de março de 1963. E eu estou lendo a citação do irmão Branham pelo motivo, porque irmãos, dessa citação, eles tiveram o pensamento de não mais terem que ir para a Bíblia, mas somente dizer aquilo o que o irmão Branham disse. Mas ouçam atentamente o que o irmão Branham disse. Eu quero que vocês ouçam cada palavra e que a compreendam. E se vocês gravarem isso em fita cassete, então mantenham-vos no ensinamento que vocês ouviram. Não digam nada além do que está nas fitas cassete. Com essa afirmação, o irmão Branham, ele queria impedir que pessoas tivessem suas próprias interpretações ou colocassem suas próprias interpretações sobre aquilo que ele disse. Por isso, ele disse, somente digam aquilo o que vocês ouvirem na fita cassete. Adiante, somente digam exatamente aquilo o que está dentro da fita, porque sobre certas das coisas nós receberemos entendimento, muitas coisas disso serão mal compreendidas. E isto é o típico. Antes de que Deus possa abrir nossa compreensão para algo, o inimigo, ele utiliza esse tempo para causar má compreensão e para enganar, levar o povo ao mau caminho, ao caminho errado. Mas não interpretar, mas sim ouvir a palavra de Deus e recebê-la revelada. Ainda estejam certos que vocês digam somente o que está nas fitas cassete. Não digam nada além. Eu digo, não digo isso a partir de mim. Ele é que o diz. Muito frequentemente acontece confusão porque pessoas surgem e dizem: aquele ou aquele ou disse aquilo ou aquilo outro, e significa isto ou aquilo. Aqui nós temos, são pessoas que simplesmente dizem isto e aquilo significa, e significa isto ou aquilo, e irmão Branham queria impedir que isto fosse feito. E somente uma frase, uma oração ainda: nós só queremos aquilo que a Bíblia diz. E esta oração eles não leem junto. Nós só queremos aquilo o que a Bíblia diz, exatamente assim como ela diz, para não acrescente nenhuma interpretação. Ele é o seu próprio autor. Deus faz o que Ele prometeu. Todas as promessas de Deus são sim e são amém. Um irmão porque um irmão havia dito algo sobre os sete trovões, quero dizer ainda uma citação da segunda pregação. A ponte entre as sete eras da igreja aos sete selos, a ponte entre as sete eras da igreja e os selos. Aqui o irmão Branham diz, com referência a Apocalipse 10, aqui eu vi um outro anjo forte descer dos céus, que estava dentro de uma nuvem, e o arco-íris se inclinou sobre sua cabeça. E o segundo parágrafo: se vocês perceberam, é Cristo. No Velho Testamento, ele é denominado o anjo do pacto. Ele vem, então, diretamente aos judeus, pois a igreja já está plena, completa. A sua face se parecia como o sol, e suas pernas como colunas de fogo. Isto é Apocalipse 10. Aqui, ele vai diretamente aos judeus. Por que irmãos colocam sua própria interpretação nisto? Isto é para mim incompreensível, simplesmente incompreensível, que seja necessário dar uma própria interpretação. Nós frequentemente dissemos: Deus, o Senhor, Ele cuida sobre Sua palavra, e cada promessa termina no seu cumprimento, e o cumprimento é mostrado aqui na palavra de Deus, também em Apocalipse capítulo 10. Se o Senhor, quando o Senhor vier como anjo do pacto, então ele colocará seus pés sobre a terra e o mar, e no profeta Daniel, o anjo ainda pôde elevar os dois braços. No capítulo 12, no Apocalipse, ele só eleva a mão direita, porque ele, em sua mão esquerda, está segurando o livrinho aberto, porque isto é após a abertura dos selos. Nós precisamos somente ler a Santa Escritura e se deixar guiar em toda a verdade pelo Espírito de Deus. E então, ninguém precisa mais interpretar. Mas como nós dissemos frequentemente, quem interpreta não tem revelação, quem tem revelação não interpreta mais. E lá está a luz, a separação da luz e trevas, de luz e trevas. Então, vamos ao nosso tema dessa noite. Deus, ele sempre fechou um pacto com Noé, um pacto com Abraão, um pacto com o povo de Israel, um pacto com a igreja do Novo Testamento. Ele renovadamente, repetidamente, ele tinha a conexão pessoal, buscou a conexão pessoal com as pessoas, encontrou conexão pessoal com as pessoas e fechou um pacto, deu promessas, e nós podemos, de fato, ser a igreja do novo pacto. Quando o nosso Senhor disse, este é o novo pacto no meu sangue, isto para nós tem o significado que através do sangue que correu na cruz do Calvário, o novo pacto entrou em validade e que nós estávamos reconciliados com Deus, nos tornado propriedade de Deus, que aquilo que está escrito em Jeremias 31, após aqueles dias, eu farei um novo pacto, fecharei um novo pacto com vocês, isso aconteceu verdadeiramente. E eu gostaria, para esse tema, ler algumas passagens bíblicas, mas antes de fazermos isso, deixo-nos brevemente ler Efésios capítulo 2, e ele construir sobre isso. Aqui nós temos a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 20, uma palavra muito conhecida por nós, Efésios 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, segundo o próprio Cristo Jesus, a principal pedra da esquina, sendo o próprio Cristo a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós lemos na palavra de introdução, que nós temos que nos lembrar das palavras que Deus falou a nós. E nós queremos isso. Deus falou através de apóstolos e profetas. Aqui está edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Em 1 Coríntios, capítulo 3, nós temos o relato de Paulo, que pôde dizer que ele é um sábio edificador e que colocou o fundamento. Aqui nós temos, hoje no nosso meio, um irmão que é mestre em dobro, de construção, altas e baixas construções. Aqui Paulo escreve, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. E aqui nós estamos com um grande problema. Se o construtor, que conhece o plano, que conhece as medidas, se ele construísse adiante, então tudo estaria muito bem. Às vezes, há ajudantes ocupados também numa construção natural, normal, mas eles também têm que se basear com os desenhos. Aqui nós temos um ponto, irmãos e irmãs, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. O que adianta o melhor fundamento as pessoas, se as pessoas, segundo suas próprias medidas, construírem acima dele. O tempo está simplesmente aí, onde nós temos que, de acordo com o modelo, temos que voltar ao modelo bíblico e o quão rápido possível. Deus não quer somente que coloquemos um novo fundamento, Ele quer que nós, sobre o fundamento que foi colocado, que nós construímos sobre esse fundamento e que nós, de fato, voltemos ao ensinamento e às práticas dos Atos dos Apóstolos e que a igreja, de fato, no fim, possa ser como ela foi no princípio. Pois ouçam, porque ninguém pode lançar, alguns constroem de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Sim, então fala-se do dia do juízo, que com fogo provará qual seja a obra, qual seja o tipo de material. E aí está no versículo 14, se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, ele se receberá galardão. Sim, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo. Mas então é tarde demais? O prejuízo não pode ser mais retirado. Existe um tarde demais, mas, prezados amigos, se nós nesse lugar, se nós com toda a verdade pregamos a palavra de Deus, então, pelo motivo para que nós todos sejamos preparados para o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que a igreja seja uma igreja, uma noiva da palavra, sem interpretação alguma e simplesmente possa vivenciar a sua preparação. No Velho Testamento, entre Esdras e Neemia, os irmãos, eles colocaram o fundamento original e construíram sobre a mesma medida como foi construído o primeiro templo, e o mesmo nós temos que fazer nesse tempo. Primeiramente sobre o mesmo fundamento, mas construir assim como a Santa Escritura disse. Sobre isso, nós poderemos ler toda uma sequência de passagens bíblicas. Mas agora, ao tema que Deus, Ele fechou um pacto, fez um contrato, pessoas, ligou pessoas consigo mesmo que creram nele e confiaram nele. Como primeiro, para isto, a passagem bíblica de Isaías 55, aqui nós temos Isaías 57, aqui nós temos algo muito precioso, qual seja que nós inicialmente temos que abrir caminho para o Senhor, tirar tudo do caminho, o que está no caminho do seu povo, e então possamos caminhar adiante na fé com o nosso Senhor. Isaías 57, a partir do versículo 14, e dir-se-á, aplainai, aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o Alto e o Excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito. E também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Também hoje à noite, irmãos e irmãs, também hoje à noite, todos nós temos algo que nós podemos trazer ao Senhor, e traremos ao Senhor, e Ele dará graça e revivificará. Agora, versículo 16, que me falou especialmente a mim, pois eu não contenderei para sempre, nem continuamente ficarei irado, porque de mim procede o Espírito, bem como o fôlego da vida que eu criei. Esse versículo, ele falou especialmente para mim. Deus não ficará eternamente irado. Não contenderá para sempre. Deus perdoa, Ele perdoa erros e não se lembra do pecado mais. Ele fechou um pacto conosco. Nossos pecados, Ele perdoou e não mais se lembra deles. Em Isaías 54, nós temos algo em conexão com o pacto que Deus fechou com Noé. Isaías 54, aqui nós lemos a partir do versículo 7. Por um breve momento te deixei, mas com grande compaixão te recolherei. No ímpeto de indignação escondi de ti por um momento o meu rosto, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Irmãos e irmãs, também nós, às vezes, podemos ter a impressão que Deus, Ele se escondeu, que nós não sentimos a sua presença, que Ele está contando algo de nós. Mas então nós lemos para o nosso consolo do versículo 9, porque isso será para mim como as águas de Noé, como jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim também jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Pois as montanhas se retirarão e os outeiros serão removidos, porém a minha benignidade não se apartará de ti, nem será removido o pacto da minha paz, diz o Senhor, que se compadece de ti. Deus não veio a nós como juiz, mas sim como Salvador. Nosso Senhor diz, ou o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas sim para salvá-lo. Como nos dias de Noé, assim Deus quer se lembrar do seu pacto. Ele jurou a si mesmo. Em Gênesis capítulo 9, nós lemos sobre o que Deus fez naquele tempo. Gênesis, capítulo 9. E eu peço que vocês sejam atentos aqui. Esse pacto é um pacto geral com todo mundo e com todos os seus habitantes. E então vem um pacto que Deus fez pessoalmente com Abraão. Então vem um pacto que Deus fez pessoalmente com Israel, o povo chamado para fora, aqui em Gênesis 9, a partir do versículo 8, disse também Deus a Noé e a seus filhos com ele: eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós. Eu vou pular o versículo 10, versículo 11. Sim, estabeleço o meu pacto convosco, não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Aqui está um pacto, primeiramente, Deus disse: eu estabeleço um pacto convosco, com vossa descendência. E então, ele passa esse pacto para toda a humanidade e disse, no versículo 13: o meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. No versículo 17, disse Deus a Noé ainda: esse é o sinal do pacto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Cada vez, quando vinham nuvens e Deus colocava o arco-íris nas nuvens, ele lembrou que ele jamais, que ele traria o juízo por um dilúvio à terra. Até hoje, não veio mais um dilúvio. Na sexta-feira, eu vi duas vezes o arco-íris, eu havia lido a palavra, e vejam, em direção de Düsseldorf, se tornou muito escuro, e então pensei comigo mesmo: olhe para fora uma vez, e de fato, o arco-íris atravessou, ele foi brevemente embora e veio por uma segunda vez, com todas as cores, com todas as sete cores, simplesmente muito poderoso. Ó Deus, tu dissestes, a tua palavra é eterna. E como nós veremos adiante, e como Deus pegou esse arco do pacto, ele mostrou repetidamente, ele disse que ele, então, veja este arco, ele se lembrará do seu pacto. Vamos a Gênesis, capítulo 17. Aqui nós lemos Gênesis 17, versículo 21. O meu pacto, porém, estabelecerei com Isaac, que Sara te dará à luz nesse tempo determinado, quando Deus, ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. Quando nós, em Gênesis 15, quando lemos em Gênesis 15, aqui está o pacto com Abraão, e como nós acabamos de ler, com Isaac. Gênesis 15, versículo 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Repetidamente, um fechamento de pacto que Deus fez com indivíduos e então com a igreja de Israel. E então, também conosco na cruz, no Calvário. Deixe-me ler essas passagens e eu peço a Deus que de fato, que isso possa entrar profundamente em nossos corações, que nós somos um povo do pacto, propriedade de Deus. Deus, Ele fechou um pacto conosco e nos deu a todos promessas por sua graça. Eles estão incluídos nesse pacto. Então, nós temos Êxodo, no capítulo 2, essa indicação breve, no versículo 24, então Deus, Êxodo 2, versículo 24, então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaac e Jacó. Quando ele ouviu os gemidos dos filhos de Israel, ele se lembrou do seu pacto com Abraão, Isaac e Jacó. Agora nós vemos e como ele se lembrou desse pacto. Êxodo 24, nós poderíamos talvez ler Êxodo antes, Êxodo 12, e então 24, nesse contexto, para compreendermos esse contexto melhor, Êxodo 12. Aqui nós temos a retirada do Egito, a saída do Egito. Antes houve uma pergunta bonita no meu escritório, o que se referia ao sacrifício que foi trazido. Mas vamos ler Êxodo 12, versículo 13. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir. E então, Êxodo, versículo 24, versículo 7, aqui está do povo do pacto, do livro do pacto e do sangue do pacto. Êxodo 24, versículo 6. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias. E a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Também tomou o livro do pacto e o leu perante o povo. E o povo disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue do pacto que o Senhor tem feito convosco no tocante a todas estas coisas. Deus, ele fechou um pacto, ele deu a sua palavra, e se vocês quiserem reler, a palavra então foi colocada na Arca da Aliança, e Josué, e então, ele atravessou o Jordão com a Arca da Aliança na Terra Prometida, pois as promessas, o contrato, o pacto estava fechado, cerrado. Mas temos que guiar a Arca da Aliança conosco, pois lá estava a palavra de Deus. O povo do pacto está sob o sangue do pacto e carrega a palavra do pacto tão claro, cristalmente claro, como Deus deu no Velho Testamento, como a palavra de Deus foi colocada na Arca da Aliança, então, foi como escrito no Velho Testamento, e também no Novo Testamento também foi escrito a palavra. A palavra de Marcos, capítulo 14, nós podemos ler para cada Santa Ceia, nós podemos ler para cada oportunidade. Marcos, capítulo 14, e aqui nós lemos versículo 23. Marcos 14, versículo 23. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. O sangue do pacto, que por muitos é derramado. Irmãos e irmãs, nós somos redimidos. De fato, Satanás teria que tomar conhecimento que por toda a eternidade somos propriedade de Deus. E por outro lado, ninguém passa por tais provações como os crentes. Mas agora para o ponto principal, especialmente, se refere a irmãos servidores na palavra, os homens que carregaram a Arca da Aliança, eles sabiam a palavra de Deus está na Arca. Eles não precisavam se preocupar o que seria com o Jordão, pois Deus havia ordenado a Josué e dito, a Arca da Aliança seja levado pelos sacerdotes nos ombros, e quando os primeiros colocaram seus pés sobre a água, então ele se partirá, e o Jordão estava inundado naquela época. Deus está lá onde está a sua palavra. Irmãos e irmãs, nós mais e mais, nós temos que contar com as bênçãos de Deus. Talvez eu possa mencionar, nós temos o testemunho de uma menina de 6 anos que tinha câncer e que deveria ser tratado com quimioterapia. Posso mencionar o nome? E vejam, Deus fez um milagre. A criança está curada. E agora as análises médicas são enviadas para Viena e repetidamente volta a mesma resposta, tudo está ótimo. Deus ouve orações. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se uma criança, uma menina de 6 anos, não tem mais cabelo sobre sua cabeça e de fato está num estado terrível, então nós podemos nos colocar na situação. Mas Deus é simplesmente fiel. Deus ouve oração. E como nós contemplamos agora aqui, todas as promessas de Deus são sim e são amém. E nós entramos neste ano com convicção, com fé, que não acontece por nossa causa, mas sim pela palavra de Deus. Deus lembra do seu pacto, Deus lembra do seu povo, Deus lembra das suas promessas. Quão frequentemente nós devemos ressaltar isto. Deus se lembrou do seu pacto, e em Malaquias 3, no primeiro versículo, ele também falou do anjo da aliança que viria ao seu templo. E então, no fim, no capítulo 3, ou no capítulo 4, em algumas traduções, em Malaquias 3, versículo 1, eis que eu envio o meu mensageiro e ele há de preparar o caminho diante de mim, e de repente virá a seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o anjo do pacto a quem vós desejais, o anjo do pacto a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. O anjo do pacto. Nós poderíamos ler a passagem bíblica. A lei foi dada por anjos, o Senhor como anjo do pacto, e todos os anjos estavam com ele. Nós somos somente gratos por ele ser o anjo do pacto, e ele, como nós lemos na estação do irmão Branham, no Velho Testamento, anjo do pacto, no Novo Testamento, ele é mediador, ele se tornou muitas coisas, ele tem que ser tudo, em tudo, e tem que se tornar, ele é o Cordeiro de Deus, ele é mediador, ele é intercessor, ele é sumo sacerdote, ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta, ele é filho de Abraão, ele é filho de Davi, filho do homem, filho de Deus, ele é tudo em tudo, para nós, se tornou tudo para nós, para que em todos os campos ele possa deixar tudo ficar direito, para que ninguém possa se sentir, para que no dia da salvação todos sejam ajudados. Aqui, para nosso ponto principal, que Deus fechou um pacto conosco, com Abraão, com Isaac, com Noé, ele fechou um pacto com toda a terra, ele fechou um pacto. Com o povo de Israel, ele fechou um pacto. Com a igreja, ele fechou um pacto. E eu digo mais uma vez, nós podemos, pela graça, ser o povo do novo pacto. Em Hebreus 8, está relatado quando, se o primeiro pacto fosse pleno, então não teria se buscado de fechar um segundo pacto. Hebreus, capítulo 8, aqui está escrito, no versículo 7, talvez temos que ler versículo 6, Hebreus 8, versículo 6, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas. Pois, se aquele primeiro fora sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo. E então, porque repreendendo-os, diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. No segundo, não segundo pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei, pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ora, esse é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E nesse momento, quando isso acontece, versículo 11 se cumpre: e não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E agora vem a afirmação maravilhosa: porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus, no qual ele fala aqui de um novo pacto. Ele colocou o primeiro como ultrapassado, mas o que é ultrapassado chegou, e o que se torna antiquado e envelhece perto está de desaparecer. Aqui nós foram colocados aos nossos olhos que Deus fez de fato um novo pacto. A sua palavra ele colocou em nosso, escreveu em nossos corações. Deixa-me em temor trazer as palavras diante dos meus lábios. O problema para muitos está que eles receberam a mensagem com sua compreensão, compreenderam com seu entendimento, e seus corações se tornaram, ainda estão vazios. Apocalipse, revelação não vem à cabeça, revelação vem ao coração. Meu filho, minha filha, dá-me o teu coração. Deus não disse: eu vos quero dar uma nova cabeça. Ele disse: eu quero vos dar um novo coração. Eu quero fechar um novo pacto convosco. E então, eu quero ser o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Deus, com referência a Israel, ele disse que eles haviam se tornado infiéis no seu pacto e que ele teve que se retirar e os deixou caminhar por seus próprios caminhos, e os próprios caminhos os levaram de perdição a perdição, de perseguição a perseguição, de país a país, de terra a terra, somente porque eles não receberam a palavra em seus corações, mas sim permaneceram em suas tradições. Irmãos e irmãs, deixe-nos levar a palavra de Deus nos nossos corações para recebermos ela revelada a partir de Deus, para compreendermos corretamente essa palavra. Também, no que se refere ao ministério do irmão Branham, também nisto há as mais incompreensíveis interpretações, compreensões erradas. E pergunta-se por quê? E a resposta está: porque a palavra revelada não foi colocada nos seus corações pela revelação do Espírito, mas sim porque, com sua compreensão, eles as receberam. E como nós ouvimos a palavra de introdução, tais irmãos trazem partições, divisões, e não tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito, através do Espírito, em toda a verdade. Então não temos mais necessidade de pegar o irmão e tentar ensiná-lo. Então pregadores podem sentar-se à mesma mesa e ninguém irá tentará ensinar o outro. Todos serão amigáveis uns com os outros, todos agradecerão a Deus por aquilo que ele fez, mas ninguém terá o desejo agora ele teria que ensinar o outro. Se somos o povo do novo pacto, então Deus fala com todos nós através da mesma palavra. Então nós recebemos a mesma revelação. De todo o coração e de toda a alma, nós cremos e que todo mundo ouça isto, que o irmão Branham, ele teve um chamado divino e envio divino que ele não pediu ou desejou, mas sim foi como todos, para com todos os profetas, foi uma decisão de Deus. O que Isaías pôde fazer, o que Jeremias pôde fazer, o que os profetas podiam, pelo fato de que Deus, desde nascidos, recém-nascidos, os havia escolhido para o servirem e para divulgar a sua palavra. Eles foram a boca de Deus no seu tempo, e vamos ser sinceros, especialmente aqueles que já ouviram muitos evangelistas da televisão e se conhecem, e onde há um chamado bíblico, onde pode ser visto, ouvido sobre um chamado bíblico, onde há um envio bíblico, ou uma missão, uma mensagem divina, no último hino que o coro cantou, nós ouvimos da mensagem do amor. Onde está uma mensagem divina do amor e da graça, em concordância com a palavra da promessa para esse tempo? Faz parte da palavra do novo pacto, já no Velho Testamento, exclamado no Velho Testamento e cumprido no Novo Testamento e tornado verdade, que Deus, antes do terrível dia, queria enviar um profeta. Mas agora não se trata sequer de dar uma posição especial ao profeta, mas sim, assim como Paulo e Pedro e João Batista, eles tinham sua missão no reino de Deus. E Deus, ele tomou os profetas e apóstolos, e a palavra que eles pregaram permaneceu para nós. Nós não precisamos colocar um monumento, nós não precisamos decorar o túmulo de um profeta, nós não precisamos peregrinar para esse túmulo, nós precisamos somente a palavra que homens de Deus falaram em missão de Deus, recebê-la de coração e crê-la e recebê-la para recebê-la revelada. Nosso amado irmão me perguntou, eu queria deixar isso para amanhã, como é conosco nesse lugar o que nós cremos, irmãos e irmãs. Nós não cremos em nós, nós cremos em Deus o Senhor, que se revelou a nós, em Jesus Cristo, e se tornou nosso Salvador. Que nós temos parte, recebemos parte na pregação, é somente graça, mas da mesma forma, em todo o mundo, há irmãos com a mesma pregação, eles também têm conhecimento da mesma pregação, que Deus guiou dessa forma para que desse lugar levássemos a palavra a todo mundo. Isto não foi minha ou nossa decisão, isso Deus, desde antes da fundação do mundo, pois está escrito que o eternamente válido evangelho seria levado a todos os povos, línguas, como testemunho a todos os povos e é pregado para todos os povos. Eu digo mais uma vez, Deus, Ele nos deu a grande graça de termos parte naquilo o que Ele está fazendo atualmente. Isto já nós dissemos muitas vezes nesse lugar, é sempre necessário estarmos ligados com a atuação de Deus. O que Deus faz agora já foi pensado para nos preparar para aquilo que Ele ainda irá fazer. Houve a fase do ministério do irmão Branham, e ele tinha o seu lugar. A história da salvação não seria nem imaginável sem esta fase, pois ele foi o profeta prometido. Mas agora ficarmos andando em círculos em volta do profeta, isso não adianta a ninguém. Mas sim, com aquilo que Deus faz desde aquela época, temos que caminhar com isso, temos parte disso, para até a plenitude caminharmos e termos parte daquilo o que Deus ainda irá fazer. Uma atuação de Deus está conectada com a próxima atuação de Deus. Peguem todos os avivamentos. Os avivamentos na época de Lutero foi a preparação para o avivamento na época de Wesley. Foi o preparação no avivamento de John Smith e outros. E isto a preparação para o próximo avivamento que Deus deu. Repetidamente, renovadamente. E como o irmão Brando falou sobre isso, ele disse: eu vim a vós, pentecostais, porque vocês recebesseis a atuação de Deus. Temos nos colocar muitos anos atrás, não necessariamente do ano de 1909, quando essa união pentecostal determinou um grupo determinou como essa movimento pentecostal viesse do inferno, mas sim, todos os movimentos negaram esse avivamento pentecostal até o segundo concílio do Vaticano. A partir daí, então, as igrejas se abriram e David Duplessis, o irmão Pentecostes, estive com ele em Roma, preguei na igreja de John McKernan. Ele veio ao Vaticano, ele orou pelo cardinal Vernon. Ele trouxe essa pregação a Roma, 1965, quando eu estive em Roma. Eu vivenciei todas essas coisas ao vivo, como teve seu início, e de fato, não iniciou com o batismo metodista, mas no Vaticano, na Igreja Católica. E então a coisa passou para todas as outras igrejas, com a diferença que essas pessoas não tinham uma conversão, uma vivência direta com Deus. Simplesmente falavam em línguas e traziam lábios por palavras desconhecidas nos seus lábios e pensavam que isto já era suficiente, mas Deus deixou assim. Eu somente quis dizer com isso, para esse tempo, quando o irmão Branham pregava, tudo estava contra a atuação do Espírito Santo, somente rejeição e rejeição. E então vieram os empresários de Cristo, para os que os Deus abriu a porta em 1963, especialmente, então adiante, e em breve tempo as portas estavam novamente fechadas. O irmão Branham disse, eu tenho que armar uma tenda, porque todas as portas estão fechadas. Mas o que eu quis dizer é, a mensagem divina jamais foi recebida pelo público em geral. Foram sempre indivíduos que foram chamados para fora, para os quais Deus pôde se revelar, com os quais Ele pôde falar. Mas para nós, mas de fato, o primeiro passo foi o ministério do irmão Branham. E a ele foi dito, não a mim, a ele foi dito, assim como João Batista anteveio a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Naturalmente, o Espírito, ele voltou ao lar, mas a mensagem permanece e nós carregamos a todo mundo, levamos a todo mundo. Nós não somos fanáticos, nós não pregamos William Branham, nós pregamos Jesus Cristo, o crucificado, o ressuscitado e o Senhor que voltará novamente, o Salvador, Ele, que é o primeiro e o último. Vamos resumir. Deus fechou um pacto, cerrou um pacto com Noé, com a humanidade. Ele cerrou um pacto com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus pessoalmente falou com as pessoas e com os quais ele falou, ele fechou o pacto. Quando Deus pode falar conosco, quando ele pode falar conosco, então sabemos que ele é, que nos está incluindo nesse fechamento do pacto, que nós nos tornamos o seu povo de propriedade, que nossos pecados foram perdoados, que nossa culpa foi coberta, que a carta de culpa foi rasgada. Somente o inimigo pode ainda trazer culpa para nós, mas isso não vale. Ele é um mentiroso. Para que ele não possa dar valor ao seu direito, o Senhor rasgou a carta de culpa, que mesmo o inimigo, ele não pode vir com nada. Ele pode fazer muito barulho, mas ele não pode trazer nada para colocar dentro de nós, porque a carta de culpa foi rasgada. A humanidade foi reconciliada com Deus e todos que foram incluídos nesse pacto estão sob a cobertura do sangue. Nós vimos no Velho Testamento a palavra do pacto, o povo do pacto, o sangue do pacto. A igreja neotestamentária foi redimida pelo sangue do Cordeiro e se tornou eterna propriedade de Deus. E nós temos a palavra do pacto, recebemos a palavra do pacto através do sangue do pacto que jorrou por nós. E nosso Senhor e Redentor, Ele foi com seu próprio sangue ao lugar santo, celestial, e trouxe ao trono da graça. E por isso, hoje à noite, nós podemos vir a Ele em plena confiança, sem ira e sem dúvida, e crer que nós fomos reconciliados com Deus, que Ele nos recebeu, que Ele se revelou a nós e que sua palavra e que mostrou sua palavra para nós, para que nós com direito possamos dizer: nós somos a igreja do novo pacto. E se o Senhor, e ele, se ele já, quando vendo o sangue de um cordeiro, e o anjo do juízo passou ao largo dessas pessoas, quanto mais o anjo do juízo tem que passar ao largo daqueles, quando ele ver o sangue do cordeiro, quantas vezes nós cantamos já: o sangue do cordeiro nos purifica, o sangue do cordeiro nos purifica. Louvado e glorificado seja o Senhor. Não esqueçam, nós somos filhos do novo pacto, a igreja do novo pacto, reconciliados com Deus, filhos e filhas de Deus, agraciados por Deus nesse tempo para ouvirmos a sua palavra, para darmos razão a Ele, sermos ensinados por Ele, a Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e louvor, agora e em toda a eternidade. Amém. Nós inclinamos nossas cabeças, abrimos nossos corações diante de Deus. Eu gostaria de pedir, se alguém quer ser incluído na oração, que possa eleve sua mão para que nós possamos levá-lo ao trono da graça de Deus. Irmãos e irmãs, mesmo se a palavra é trazida em fraqueza, por favor, recebam na fé, aceitem na fé, tão certo como Deus, o Senhor, ele falou pessoalmente com Noé, pessoalmente falou com Abraão, pessoalmente esteve em Jesus Cristo em forma humana e fechou o pacto conosco. Assim ele fala pessoalmente, conscientemente com todos nós. Deus, ele revelou sua palavra fresca do trono. Nós não vivemos nos dias do conhecimento, nós vivemos no tempo da revelação. E nós agradecemos a Deus de coração. Talvez nós temos alguns que, para os quais a palavra de Deus não foi revelado ainda, que ainda não sentiram que o Senhor muito pessoalmente fala conosco. Paulo, ele só foi um alto-falante, Pedro só foi um alto-falante, João Batista foi só um preparador de caminho, mas o Senhor, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ele é tudo em tudo. O irmão Branham, que teve um ministério como que ninguém, nenhum profeta já teve sobre essa terra, que somente o Senhor ele mesmo teve como profeta, como filho do homem. Também, somente um alto-falante, um homem enviado por Deus. João, um homem enviado por Deus. William Branham, um homem enviado por Deus, com a mensagem de Deus, ao povo de Deus. E que tem um ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus guiou de tal forma para que nós carreguemos adiante essa palavra, mensagem da palavra a todo mundo, e o último chamado para dar, o último chamado, sim, o chamado para fora dos verdadeiramente crentes que pertencem à igreja noiva, para que todos tenham a possibilidade de tomarem sua decisão para o Senhor. Para alguns, a palavra é pregada para testemunho. Para outros, é o chamado para fora. Eles sentem que Deus, o Senhor, é que está falando através da sua palavra para nós. E todos que queremos nos aproximar a Deus, que queremos compreender tudo corretamente através da revelação, como Deus deu, nós queremos agora orar na fé e na confiança. Nós não precisamos tremer e não precisamos somente temos que estar com o coração abatido, um espírito humilde, mas com gratidão. Nós agora vamos adorar a Deus em espírito e em verdade e vamos agradecer a Ele. Porque nós, entre 6 bilhões de pessoas, fomos dignificados com todos nossos irmãos e irmãs em todo o mundo, que também estão conectados conosco e com o Senhor para ouvir o que Deus nos tem a nos dizer agora, crermos e recebermos revelado. Irmãos e irmãs, vamos agradecer juntamente ao Senhor. Irmão Russo, por favor, venha e agradeça conosco. Pai Celestial, nós te agradecemos intimamente por tua santa e preciosa palavra que tu nos deste por sua graça e que também por tu teres aberto nossa compreensão para a tua palavra, Senhor, aberto os nossos olhos para que possam ver, Senhor. Nós te agradecemos de todo o coração por isto e nós te pedimos agora, ó Senhor, profundamente abençoe a todos que elevaram suas mãos, Senhor, que tenham um desejo, Senhor, ó Senhor, de serem preenchidos com o poder de cima, Senhor, dê graça, ó fiel Senhor, e abençoe a todos da riqueza da tua graça, Senhor, ó, deixe-os recebam que possam receber o teu Espírito, ó, dê por tua graça, ó, dê compreensão para a tua palavra, Senhor, e o amor à tua palavra. Nós te pedimos no teu santo nome de Jesus e te agradecemos, Senhor, por tua presença, Senhor. Tu estás presente, Senhor. Tu estás presente, Senhor. Como não deveríamos adorar a Ti, louvar a Ti, trazer a honra a Ti, Senhor, pois Tu fizestes grandes coisas em todos nós, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, ó, vivifica tudo, vivifica, Senhor. Ó, mostre teu braço forte que tu estás aqui, Senhor, confirme a tua palavra, Senhor. Assim como nós ouvimos, nós pedimos no teu maravilhoso nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória seja a Deus, glória seja a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Irmãos e irmãs, se o Senhor falou conosco, então digam amém. 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 Aleluia. Pai Celestial, mais uma vez nós te agradecemos de todo o coração por tu seres um Deus pessoal, tu és Criador, tu és Redentor, tu és Rei, tu és Juiz, tu és tudo em tudo. Tu falaste com o teu profeta pessoalmente, tu se sentaste e com Abraão tiveste a ceia. Assim está escrito em Gênesis 18. Tu falaste com Moisés face a face e com os profetas. Tu destes indicações a eles, mostraste imagens e nós te agradecemos pelo ministério do teu profeta no nosso tempo. Tu chamaste a nossa atenção para ti e para a tua palavra. E por isso nós te agradecemos de todo o coração, por podermos compreender um profeta é um indicador de caminho, um preparador de caminho, um pregador da verdade. Mas tu és a verdade, o caminho e a vida. Tu és tudo em tudo. E por isto, nós te adoramos. Nós te adoramos e damos a ti a honra a partir de agora, até em toda a eternidade. Aleluia. 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 Pai Celestial, nós te agradecemos, esperamos para o dia quando tu vieres, Senhor, onde estaremos contigo, Senhor, no teu reino, na tua glória, Senhor. Nós veremos, todos verão aqueles que creram e receberam a tua palavra, quando tu falaste, Senhor, assim nós nos alegraremos juntamente, nós nos alegramos para esse dia onde estaremos contigo. Deus abençoe, fiel Deus, abençoe meus irmãos e irmãs, abençoe todos que vieram, Senhor, e que não puderam vir, Senhor, que tu possa abençoar a todos. Abençoe os idosos, doentes que não puderam vir, Senhor. Nós colocamos tudo diante de ti e pedimos, esteja com todos nós também nessa noite e nos guie amanhã em bênção aqui, Senhor. Esse é meu desejo, Senhor, em santo nome de Jesus. Amém. Estejam com a graça de Deus. Obrigado.